Nas eleições do último domingo, candidatos negros aumentaram a participação no comando das prefeituras e na composição das câmaras de vereadores. Em relação ao cargo de prefeito, foram eleitos 1.700 candidatos que se declararam pretos ou pardos, 32% do total de prefeituras. Em 2016, o índice foi de 29%. Já nas câmaras de vereadores, os negros ocuparão 44% das cadeiras, contra 42% há 4 anos. Algumas situações emblemáticas. Em Palmas, capital do Tocantins, 17 dos 18 vereadores eleitos se declararam negros. Por outro lado, Florianópolis, em Santa Catarina, não elegeu nenhum vereador negro. E Curitiba, terra aqui do Arildo, nosso ouvinte, vai ter no ano que vem a primeira vereadora negra da história da Câmara Municipal da capital paranaense. Para comentar esses resultados, nós convidamos o senador Paulo Paim. Ele é do PT do Rio Grande do Sul e está na ponta da linha. Senador, muito bom dia.
Bom dia, Adriano Faguinha. Satisfação falar para a nossa querida Rádio Senado e sobre um tema que tem sido aí, no longo da minha vida, né, um eixo de debate permanente, que sou negro e estou há 40 anos na vida pública, né, 4 mandatos de federal e 3 de senador, mas sempre tive e trabalhei com essa perspectiva, que esse quadro um dia iria mudar. É inegável, Adriano, é inegável que mudou, mais ou menos em alguns estados, mas mudou e mudou muito. Vou dar um exemplo aqui, mais prático, que eu convivi diretamente. Porto Alegre não tinha eleito nenhum ou negro ou negra vereadores. Talvez elegeu 5. Tinha uma negra, e ela foi a mais votada agora, mas ela tinha sido suplente na outra eleição, né? E com a eleição de uma suplente, da titular, que ficou deputada, ela assumiu como vereadora e mostrou toda a sua competência e foi a vereadora mais votada do estado, e uma mulher negra. Isso mostra que a questão de ocupar espaços quando é assegurada uma oportunidade. E esse quadro você vai ver que em São Paulo foi mais ou menos assim, Rio de Janeiro foi assim, Bahia foi assim. No Nordeste, muitas regiões também foi assim. Esse dado que você deu aí, eu nem tinha, né? De não sei qual é a capital. É a capital, né?
É Palmas, capital do Tocantins.
Que de 19...
De 18 vereadores de Palmas, 17 se declaram negros.
Negros, isso é muito interessante.
95%.
Isso é um dado inédito na história do Brasil. Inédito. Que eu vou até pegar o teu dado aqui. Eu usarei aqui nas minhas falas, que vou fazer hoje, amanhã, inclusive, e contarei o fato real, né? Que foi na conversa com você na Rádio Senado.
Ok.
Vocês têm o raio-x do Brasil todo, né?
E a gente pegou E fazendo justiça, senador, nós pegamos esse dado aqui de uma excelente reportagem que foi feita pela Agência Senado, exatamente falando aí desse raio-x das eleições. Agora, senador, os partidos tiveram que cumprir pela primeira vez neste ano a regra de destinação proporcional para candidatos negros do dinheiro do financiamento das campanhas e do tempo da propaganda eleitoral no rádio e na TV. O senhor acha que essa medida teve um impacto esperado nas eleições do último domingo?
Com certeza que teve, mas eu vou entrar em um detalhe que sou obrigado a falar a verdade, como a gente sempre diz, né? Eu fiz parte desse processo, eu, a Benedita, eu pelo PT, o PSOL, a Frei Davi, né? A Educafro, trabalhamos muito nesse movimento, né? Advogados do movimento negro, enfim, todos nós trabalhamos. Eu trabalhei com o presidente da Comissão de Direitos Humanos, sempre interagindo e conversando muito com o Frei Davi, que foi o que suscitou o eixo desse primeiro debate. E nós conseguimos a decisão do Tribunal Superior Eleitoral, depois do Supremo Tribunal Federal. Foi muito importante as duas decisões, mas eu posso afirmar com maior tranquilidade que 50% dos partidos não cumpriram. Olha, eu estou jogando por baixo, estou sendo até muito tolerante. 50% não conseguiram. Agora eu vou vir pegar só a notícia ruim, eu vou pegar a notícia boa. Veja, se 50% não cumpriram a legislação. Não cumpriram, não cumpriram. Não cumpriram, eu digo em qualquer lugar, isso que quiser. Só não peço para mim provar, porque é pior para eles mesmo, né? Não quero aqui entrar em detalhe nessa questão. 50% não cumpriram. Se não cumpriram, e assim mesmo, nós, eu diria que no mínimo dobramos, se você olhar o caso esse que, de Palmas, né? Só como exemplo, e aqui de Porto Alegre, Porto Alegre não tinha nenhuma, digo 5, então é muito mais do que o dobro, né? 5 vezes mais, né? É, aconteceu tudo isso de forma positiva, que não tinha acontecido em anos anteriores, calcule agora. O tribunal, eles vão acompanhar, vão ver, a lei vai ser aprimorada, e já daqui a 2 anos, eu tenho muita esperança que vamos ter reflexo já nas assembleias legislativas, que os partidos não terão uma desculpa para dar, que olha, foi muito em cima da hora, eu nem tinha candidato, sei lá o que. Bom, cada um tem uma desculpa para dar, mas resumo, é o racismo estrutural, né? Mas, enfim, daqui a 2 anos, nas eleições para deputado estadual, federal, senador, governador e presidente da República, eu, como escrevi já num artigo, que está saindo esse fim de semana, já está saindo agora, eu estou colocando exatamente isso. Nos Estados Unidos, as eleições lá, ninguém tem dúvida que quem decidiu foi a comunidade negra. O papel da comunidade negra foi fundamental mediante a política ostensiva e truculenta do Trump em relação à comunidade negra. E a comunidade negra participou aquilo que eu chamo lá, lá foi uma grande frente ampla. Não foi frente ampla ideológica e nem partidária. Foi uma frente ampla dos movimentos sociais que entenderam que como estava, não dava. E por isso acabaram sendo decisivos. Aqui no Brasil, eu não estou dizendo que aqui nós seremos, vamos decidir as eleições. Mas vai ter um peso muito grande, a partir da nova legislação, a participação também da comunidade negra nas eleições daqui a 2 anos. E eu sempre digo, o processo eleitoral, ele começa, quando termina o último, começa o próximo, né? Começa já no dia 1º, 2 de dezembro, já você deu a partida para as eleições de 2022. E aí, o tema é esse, né? Eu entendo que a comunidade negra vai ter um papel fundamental. Veja, eu vou só dar um exemplo dos Estados Unidos com um parâmetro. Elege Obama. Tudo bem, Obama se elegeu e se reelegeu. Aí ele apoiou a Clinton. Clinton perde, entra Trump. O que faz Obama? Obama apoia o seu vice, que era seu vice na época, e elege. E bota quem como vice? Uma mulher negra. E deu aí o resultado. Então, acho que está vendo, eu sinto que há eu diria que no mundo todo, parece que a humanidade está acertando o passo para termos uma sociedade, estou olhando o campo econômico, social e político, de mais equilíbrio entre negros, brancos e índios. Veja os índios que elegemos. Temos inúmeras cidades, pela primeira vez, que elegemos índios, elegemos vereadores, elegemos LGBTI, mais que dobramos o número de mulheres que se elegeram, sendo negras ou não, tudo isso é positivo. É o corte da diversidade e o avanço nas políticas humanitárias, que vai avançar muito ali na frente também para aqueles que têm compromisso com o meio ambiente.
Senador, aqui o Paulo Xavier, da Rádio Escola, no Recife, está retransmitindo aqui o Conexão, está dizendo aqui que Recife teve uma vereadora negra com maior votação, Dani Portela, recebeu 14 mil votos. Então, ela aqui foi bem votada.
Bem.
Curitiba, né?
Essa aqui de Porto Alegre, que foi mais ou menos isso, 14, 15 mil votos, viu? É uma bela votação, fica aqui meu abraço, meus cumprimentos. E é uma demonstração que estamos avançando. Eu entendo muito, muito, que eu tenho uma frase que eu gosto muito, que é do Fórum Social Mundial de Porto Alegre, que a construção do novo mundo é possível, né? Eu acho que a humanidade há de avançar nas políticas humanitárias, que pega todo o leque que nós falamos aqui nesse momento. Okay. Inclusive as pessoas com deficiência, que não entraram tanto agora, mas entrarão ali na frente.
Senador, nós temos aqui mais um minuto, né? Porque daqui a pouquinho vai ter sessão especial do Senado em homenagem a Nilo Coelho. O senhor falou de 2022, daqui a 2 anos. O que fazer para que, por exemplo, essa questão das cotas seja realmente cumprida daqui a 2 anos, os partidos possam, 100% dos partidos possam cumprir essa determinação das cotas para negros?
Olha, mediante o resultado eleitoral, que apesar de tudo foi muito positivo, eu quero dizer apesar de tudo porque não cumpriram o que mandava, nós poderemos, o Congresso tem que assumir a responsabilidade dessa regulamentação. A lei está garantida, é fato, é real. Regulamentar para efetivamente ter o ônus e o bônus, né? Os que não cumprirem serão penalizados, né? Tanto as cotas para as mulheres, como a cota para negros e negras, enfim, para LGBT, para todas as pessoas que estão contempladas com essa decisão. Se nós fazer a devida regulamentação, os próprios partidos terão interesse, porque eles viram que é um campo, digamos que... Quem semeia colhe, né? A semeadura, quem fez corretamente, já recolheu grande parte dos frutos, né? Então, os partidos terão que apostar nessa semeadura para ter uma boa colheita já nas eleições é fundamental. Okay, é por isso que nós vamos trabalhar muito na regulamentação definitiva, para não ficar a boa vontade desse daquele cacique partidário para quem ele vai dar mais verba no momento da disputa eleitoral.
Senador Paulo Paim, muito obrigado, viu, pela entrevista. Bom dia para o senhor.
Bom dia, eu que agradeço, um abraço.